É, nós queremos agradecer, evidentemente, ao senador Alpaim, que é um
senador a serviço das lutas sociais desse país. E o fato de estar à frente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado também favorece para que esses debates ocorram com frequência. E não tem se furtado a tomá-los, né, enquanto sua responsabilidade nos mais diversos segmentos. O exemplo foi que eu citei aí da semana passada, agora com a chegada do senador Suplicy também, eu faço registro da importância do debate que nós tivemos na semana passada sobre Pinheirinho, aqui, né, nessa casa. Eu queria insistir na compreensão que nós, a criação da Previdência, como um fator de defesa da humanidade, é uma das maiores elaborações que o homem já fez. Uma das mais belas elaborações já feitas pelo homem. Porque ele considera o regime de repartição e solidariedade entre as gerações. Olha que coisa mais linda isso que a gente está falando aqui. São os homens e as mulheres jovens que sustentam a velhice dos seus pais, dos seus semelhantes, no momento em que já não há mais condição de produzir. Essa lógica é a que querem quebrar. Os fundos de pensões estão aí para quebrar essa lógica. E nós vemos o que aconteceu no Chile. O que aconteceu, por exemplo, com a empresa Aeron, nos Estados Unidos, que levou milhares e milhares de famílias...
Do Aéreos, lá em Porto Alegre.
Do Aéreos, em Porto Alegre, exemplo. Né? Que levou milhares e milhares de famílias à falência. Todo o seu dinheiro foi para o lixo, foi para o ralo, porque o mercado não respondeu. Porque houve uma crise no mercado e tal. Nós estamos vivendo. A crise de 2008, a que vivemos agora e tal, são exemplos disso. Então, eu queria reforçar aqui que é uma tarefa do Estado e que é uma obrigação do Estado o problema da Seguridade Social. E é o tripé, eu volto a afirmar, é o tripé. É a saúde, a previdência e a assistência social. E nós vamos firmar aqui nosso compromisso, como sempre confirmamos, o nosso compromisso nessa casa com os companheiros aposentados e os trabalhadores de uma forma geral, pelo fim do fator previdenciário e pela reajuste das aposentadorias daqueles que ganham acima do salário mínimo e igual ao do salário mínimo. Isso é a verdadeira política que nós temos que fazer em respeito aos aposentados nesse país. Estaremos em todas as lutas, no dia 28, no dia 29, em todas as atividades que os companheiros aposentados desenvolverem. E muito obrigado, senador Paim, mais uma vez, pela sua sapiência em chamar uma audiência pública com esse tema. Obrigado.
Muito bem, doutor Paulo Barella. Gaúcho, de larga caminhada, eu diria, larga caminhada pelas fronteiras do país em defesa dos que mais precisam. Faça essa consideração pela história que nós passamos grande parte junto aí. E ele sabe que foram lutas importantes, como os senhores também conhecem. André Luiz da Conceição, diretor de juventude da CUT, falando nesse evento em defesa dos aposentados e pelo fim do fator.
Pois é, nobres senadores, senhores presentes, eu fico muito honrado, agradeço a oportunidade de estar participando dessa atividade, a contribuição e a compreensão que a gente deve assumir é maior, não é a luta só dos aposentados, é uma luta social a exigir do governo uma postura para mudar o rumo, para que esse desenvolvimento continue nesse Brasil e que a gente possa reverter a lógica. A gente sabe que a lógica de que você trabalha a vida toda, vindo de sua força de trabalho, e aí, quando não possui mais a condição de estar fornecendo aquele... sua força de trabalho, da condição que era anteriormente, a sociedade capitalista anteriormente descartava. Acho que ser previdente é dar ao cidadão que contribuiu a vida toda melhor dignidade. Aceitar a única dos trabalhadores não abre mão, é intransigente. vamos fazer o possível e impossível para mudar essa correlação de força. Muito obrigado a todos os senadores, Paulo Paim, pela oportunidade, porque a Central dos Trabalhadores vai estar junto nessa luta e pode contar com a gente.
Muito bem. André Luiz da Conceição, mostrando a disposição de luta da Central, junto com os outros movimentos em defesa dos aposentados e pelo fim do fator. Eu agradeço mais uma vez o Edson de Camargo, que aqui representou a CGTB e abriu mão da fala, porque se sentiu contemplado na articulação e aqui a posição dos companheiros. Ele está com problema de garganta. Bom, nesse momento nós vamos encerrar essa audiência pública, agradecendo mais uma vez a todos pela participação. E, com certeza, hoje é a arrancada da grande mobilização que faremos, Câmara e Senado, em defesa dos aposentados e também para que haja uma mudança o mais ampla possível na questão do fator. O ideal é o fim do fator, como o projeto que o Senado já aprovou e que se encontra na Câmara. É só a Câmara votar que a questão estaria resolvida. Lembro a todas as entidades que fizeram presente que amanhã, lá na Subcomissão de Trabalho e Previdência, nós vamos discutir o plano de trabalho na visão dos trabalhadores para o mandato desse ano. Então, todas as entidades estão convidadas, 9 horas, apresente, digamos, o que entende de mais importante que aquela comissão deve atuar durante esse ano. Nós vamos debater e vamos encaminhar já a partir dali. E hoje aqui foi a arrancada da mobilização que passa pelo dia 28, dia 29, e depois todo mês, com certeza, teremos movimentos de pressão aqui no Congresso e, como a gente fala, em todas as cidades, movimentos de rua para mudar esse quadro e conseguirmos assegurar uma política de valorização dos benefícios dos aposentados, como também do fim do fator. Eu diria que os meus convidados estão liberados. Essa sessão continua, porque nós vamos agora discutir com os senadores a questão dos requerimentos em pauta. Ok? Vamos, então, aos encaminhamentos proposto. Muito obrigado a todos. Bom, nós temos aqui na mesa, encaminhado para mim, alguns requerimentos. Eu, de pronto, vou perguntar. Requerimentos só pode ser votado numa audiência pública se houver entendimento total do plenário. Sabemos que não tem quórum para votar. Por isso, eu faço uma consulta aos dois senadores se votamos hoje ou votamos na quinta. Quinta é uma sessão que também teremos e poderemos votar os requerimentos. Faremos em duas partes na próxima quinta.
Senhor presidente.
Com a palavra os dois senadores. Senador Suplicy.
Para que possamos obedecer estritamente o regimento, eu proponho que os requerimentos possam ser lidos hoje, portanto, serão conhecidos dos membros da comissão com antecipação e na próxima quinta-feira, presumivelmente com quórum, nós então, e tendo os requerimentos se tornado conhecidos de todos, anunciados previamente, porque lidos hoje, poderemos apreciá-los e votá-los. Eu acho importante, presidente Paulo Paim, que possa até Vossa Excelência contribuir com o seu testemunho pessoal sobre aquilo que foi objeto de uma divergência entre o senador Aloysio Nunes e eu próprio, mas que foi mediado pelo senador Pedro Simon, que, por atenção a Vossa Excelência e de todos nós, e a todos nós, ele presidiu a sessão, porque o senador Aloysio Nunes havia tido o entendimento de que aquelas outras situações de reintegração de posse, como as do Acre, as de Brasília, as do Piauí, as da Bahia, ou problemas que ocorreram com as PMs em outros estados, inclusive em estados governados pelo PT, deveriam ser objeto de reflexão no mesmo momento em que discutíssemos a questão relativa à reintegração de posse do Pinheirinho. E ele então ponderou que ele imaginava que as sessões ocorreriam na mesma oportunidade e, por esta razão, preferiria que não tivesse acontecido naquela ocasião. Mas, atendendo o apelo do senador Pedro Simon, que, inclusive, garantiu que, na próxima reunião, como vai acontecer quinta-feira, iríamos discutir as questões relativas aos demais estados, ele, então, concordou em permanecer e aqui assistiu. O que, agora, em função daquela problemática, o prefeito de São José dos Campos, o senhor Eduardo Cury, que por motivo de viagem ao exterior, telefonou-me na véspera, estava nos Estados Unidos, não pôde vir, assim como o secretário de Estado, que inclusive tinham combinado comigo e com Vossa Excelência e com ele próprio, de que compareceriam, aí houve um contratempo, porque eles acabaram não vindo, tendo em conta que outros temas não foram colocados, mas eu gostaria que pudéssemos ter a palavra das autoridades, tanto pelo menos o juiz, que diz que, por razões de solicitação do presidente Ivan Sartori, o senhor Rodrigo Capês não pôde vir na semana passada, mas ele continuou à disposição desta comissão para vir no outro dia. E eu acredito que seria próprio que, pelo menos, fizesse um convite adicional à doutora Márcia Loureiro e ao doutor Luiz Beethoven Ferreira, para que aqui compareçam. Portanto, um dos requerimentos reitera o convite àquelas autoridades que não puderam comparecer por diversas razões, para que aqui compareçam. Outros dois requerimentos decorrem de informações que foram aqui colocadas na audiência da semana passada. Então, por esta razão, eu acho que devemos, então, seguir o trâmite de aprovar os requerimentos com o quórum na próxima quinta-feira. Mas podemos hoje dar conhecimento com a leitura dos mesmos. É a sugestão que eu formulo, senhor presidente.
Deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento. Eu só não estava aqui e já justifiquei aqui na quinta-feira, onde houve essa audiência pública da questão de Pinheirinhos. E eu só esclareço que, se dependesse da minha vontade, num primeiro momento, a questão de Pinheirinhos seria realizada antes do Carnaval. Depois, atendendo um pedido do senador Álvaro Dias, e, se eu não me engano, o Luiz também falou comigo, o senador Luiz, em plenário, eu troquei para depois do Carnaval. Liguei para o secretário de Segurança de São Paulo, e ele me atendeu de forma muito gentil.
Da Casa Civil.
Isso, me atendeu de forma muito, muito gentil e muito diplomático, e ajustamos que seria, então, nessa quinta que passou. Eu tinha, então, acertado que a outra audiência, que envolve, inclusive, governos do PT, eu iria marcar para outra quinta. Como nessa quinta que passou, nós fizemos Pinheirinho, na próxima quinta, que é esta semana agora, estão aqui os quatro requerimentos, nós faremos, então, o debate da questão que envolve os governos do PT. Vamos agora, então, aos requerimentos. Agradeço ao senador Pedro Simon, que diplomaticamente também dialogou com ambos e fizeram o entendimento que votaríamos nessa quinta. Agora, eu só vou ler, então, aqui rapidamente, os requerimentos que o senador Suplicy já tomou conhecimento?
Se me permite, gostaria de registrá-los com brevidade, senhor presidente. O primeiro requer
mas
que
não
seja...
precisa ler a justificativa, né? Porque senão
só a introdução. Só o primeiro requer que o prefeito da cidade de São José dos Campos possa encaminhar a remessa de laudos médicos, com base nas internações, de três pessoas que, se uma foi vítima de atropelamento decorrente de uma pessoa que estava guiando, foi lançada uma bomba sobre o carro dela e ela, assustada, então atropelou uma pessoa. Okay. E outro, o senhor Ivo Teles, que ainda se encontra internado, vítima de espancamento, e o senhor Davi Washington Furtado, que inclusive esteve presente, vítima de tiro de munição, e que aqui prestou depoimento, para que tenhamos o laudo médico. O segundo, que possa ser encaminhada tanto ao presidente, à presidenta Dilma Rousseff, ao governador Geraldo Alckmin e ao prefeito Eduardo Cury, a cópia das notas taquigráficas para que tomem conhecimento. E a terceira, o terceiro requerimento, que é o convite àquelas autoridades do governo estadual, o próprio prefeito municipal e os quatro magistrados citados, que, pelas razões já aventadas, não puderam comparecer, para que eles possam comparecer, então, noutra oportunidade. E eu gostaria de sugerir, senhor presidente, se for possível que esta audiência, mas isso faria em comum acordo com o senador Aloísio, possa se realizar em dia que eu possa estar presente, porque, ou segunda-feira da próxima semana. Mas eu terei ausência na semana do dia 8 ou 9, porque eu estarei fazendo uma palestra em Boston, na Associação de Economistas do Leste dos Estados Unidos. Então, porque senão, acho que dia 8, que é a quinta-feira, daí se, ou faz segunda, ou para que eu possa estar presente na outra, no dia 15, na outra quinta. Aí pode até ser combinado com os convidados.
Isso, nós combinamos. Não, lido os requerimentos serão apreciados na próxima quinta, dentro da questão regimental, porque algum é só encaminhamentos mesmo, não passa por deliberação nenhuma mais profunda aqui na comissão, é só uma solicitação. Aí marcaremos, baseado na agenda da comissão, qual a data mais adequada em comum acordo com os dois. Ok? Bom. Muito obrigado, senador Aloísio Nunes, senador Eduardo Suplicy, e a todos que pela TV Senado acompanharam esse debate tão importante de um tema que envolve a vida, eu diria, de todos os brasileiros, do mais jovem ao mais idoso, que é a questão do fim do fator e o reajuste dos aposentados. Inicia hoje o calendário de mobilização, anunciado aqui pelas centrais sindicais e pelas confederações. Está encerrada a audiência pública.